Então, assim, a gente tem uma satisfação muito grande de estar aqui, de fazer parte mais uma vez do ENE, né, do Encontro Nordestino de Esperologia. Nós fomos sede do 4º Encontro Nordestino em 2018 e estamos tendo aí a felicidade de compor essa equipe mais uma vez e celebrar aqui em Campo Formoso o 5º Encontro.
Por que Campo Formoso foi escolhido?
Então, na verdade, a Espelho Nordeste, ela tenta abranger todo o Nordeste, não é? Tenta atender, assim, de certa forma, está surgindo agora, vimos aí nos últimos anos procurando estruturar melhor a fomentação da espeleologia aqui no Nordeste. Então, assim, a ideia é todo o espaço que tenha cavernas, certamente a gente vai estar sediando esse tipo de evento, né? Esse tipo de encontro. E aí houve, através de Tiago, nosso companheiro Tiago, que meio que buscou, trouxe para aqui, né, essa ideia do 5º Encontro Nordestino. Isso foi amarrado meio que lá em 2018. E aí a gente veio aqui prestigiar e também, obviamente, contribuir com aquilo que for possível.
O que é a espeleologia?
A espeleologia é uma ciência que ela se dedica justamente aos estudos dos condutos subterrâneos. Então, assim, a gente, para ser mais preciso, Ituaçu, que é o nosso município, ele é agraciado pelo fato de ter várias cavernas. E desde os anos 2012, 2013, através da faculdade, né, um dos nossos integrantes do grupo, que resolveu fazer um estudo de conclusão de curso utilizando das cavernas, e através dele, que é Ney, né, que é o nosso parceiro aí, acabou puxando a mim e Célio, e hoje a gente faz parte do grupo Araras, né, lá de Ituaçu. E como eu tinha dito anteriormente, o Grupo Araras, na verdade, ele é um braço da Espelha Nordeste. Né? Hoje nós temos representantes como Solon, que está lá no Rio Grande do Norte, ele é do Grupo Araras e também da Espelha Nordeste, assim como o Davis Santos, de Aracaju. Então, assim, a gente conseguiu, de certa forma, expandir essa ideia aí grupal, né, de fortalecer aquilo que a gente tem em termos de perspectiva para a espeleologia.
Estamos entrevistando o espeleólogo Fernando Ávila, aqui no município de Campo Formoso, participando da Espelho Nordeste. Fernando, qual a diferença entre cavernas de pesquisa e cavernas para o ecoturismo?
Boa pergunta, campeão. Porque, assim, uma preocupação que tem que se ter muito grande antes de abrir uma caverna para o turismo é justamente entender o potencial que ela tem de porte em termos de exploração para o turismo. Então, assim, a gente não pode, de forma desenfreada, classificar qualquer caverna com potencial para o turismo. Porque, assim, a gente precisa entender que uma caverna, ela guarda ali informações de muito históricas, né, de muito tempo atrás, e, assim, e delicadas. Então, todo trabalho que seja feito no sentido de exploração e aí para o turismo, é preciso pensar primeiro em estudo científico. Né, que seja um estudo muito bem pautado, né, em critérios pré-estabelecidos. De certa forma, resumindo tudo, fazer um plano de manejo. Toda a caverna, para ela ser explorada turisticamente, é preciso de um plano de manejo, onde requer aí todos os quesitos, né, que são necessários para resguardar a segurança e a preservação da caverna. Inclusive o número de pessoas que vai visitar, o caminhamento dentro da caverna, tudo isso é preciso ser estabelecido, né, colocado realmente nesse plano de manejo, para que não comprometa toda aquela delicadeza que ela guardou ali há centenas de anos, enfim.
Bom, Campo Formoso tem diversas grutas, cavernas, tem a área da exploração garimpeira e pedras preciosas, as esmeraldas em Socotó, tem os parques eólicos. Mas, diante disso, existem os impactos ambientais, os estudos e as licenças. A espeleologia, ela contribui para uma situação sustentável, sem que os impactos ambientais possam prejudicar os empreendimentos?
Pronto. Esse ponto que você toca, ele é muito importante, porque, assim, dentro da espeleologia, quando solicitado o que é preciso a gente sempre afirmar é que, quando há o interesse em explorar economicamente, qualquer que seja o tipo de rocha, o tipo de minério, mineral, enfim, tudo isso vai levar dano para o meio ambiente. Então, o meio ambiente torna-se meio que vítima de qualquer tipo de exploração nesse sentido. Então, assim, dentro dessas questões todas, aí você focando, a gente trazendo para a nossa área, que é a espeleologia, eu preciso, sim, falar sobre essas questões de uma forma que talvez o cuidado tem que ser muito maior ainda. Né? A gente entende que aqui é uma área de lavra, é uma região de lavra, de exploração de calcário, e assim, o quanto isso pode comprometer uma caverna? Se não ter todo o cuidado devido, pode comprometer muito. Então, o que a gente, na verdade, espera sempre é que nos municípios nos quais existe esse tipo de prática, né, de exploração, exista também a consciência, exista o respeito com o meio ambiente e que as leis, de fato, possam ser cumpridas. Porque todo e qualquer tipo de exploração, em qualquer sentido que seja, retirando aquilo que a natureza nos proporciona, vai gerar um certo dano. Então, as práticas adotadas no município de Campo Formoso certamente está causando danos. Danos no momento, né, a curto, vai causar danos a médios e vai causar danos a longo prazo. O que a gente espera realmente é que o respeito em relação ao meio que nos proporciona tudo isso aí de maravilhoso que temos, que seja respeitado ainda que minimamente.
Qual o potencial que Campo Formoso apresenta nesta área para pesquisas e até mesmo preservação e conservação dessas grutas?
Campo Formoso é um município que ele é feliz por ter uma das cavernas maiores da América Latina, até hoje mapeada, né? Que é a Toca da Boa Vista. Então eu estava até, nesse momento, a gente estava tentando ali conversando com o Jorgean, então onde ele até estava falando que não é uma caverna que ainda existe a ideia assim, de explorar nesse primeiro momento turisticamente, né? Por conta de que o acesso dela levanta muitos sedimentos, né? Então, assim, a gente precisa compreender também que aí, mais partindo para a área da biologia de caverna, não é que a gente sabe que reúne aí colônias com um grande número de morcegos e automaticamente o guano do morcego, ele, de certa forma, pode gerar danos aí para o ser humano quando inalado. Então, assim, ele estava relatando para a gente um fato até curioso ali, que a entrada da caverna, ela levanta muito sedimento nesse sentido. Mas, assim, que tem outras com potencial muito maior, né, como a Gruta da Barriguda, né, que seria uma gruta para poder ser explorada nesse sentido, e dentre outras que o município Angico oferece, sim,
também, né?
Angico e Sumidouro, que foi o que ele estava falando também. Então, assim, que tem um potencial turístico muito maior. E aí é nesse sentido que a gente tem que ter, na verdade, um pouco de sensibilidade para compreender qual a caverna que reúne as condições devidas para esse tipo de exploração turística e as que não. Né? Então, assim, nada melhor do que o conhecimento empírico, o conhecimento local para, de fato, colocar essas situações para a gente. Então, assim, uma vez que seja identificada uma caverna que tem esse potencial, e aí é justamente quem é local ali que, de fato, vai nos dar essa ideia.
O que seria necessário para que formos entrar num roteiro turístico com o conhecimento que o senhor já tem da área?
Na verdade, o conhecimento que a gente tem, ele é muito pouco. Ele é muito mesmo por pesquisas, por estar entrando na internet, tentando. A primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de vir a Campo Formoso, e só reforçar aqui mais uma vez, lembrar mais uma vez, nós pertencemos hoje meio que a dois grupos, que é o Grupo Araras, né, que é de Ituaçu. Temos aqui quatro representantes que já estamos aqui. E representamos também a Espelho Nordeste a partir do momento que nós temos integrantes também que estão na Espelho Nordeste, tá? Então, assim, conhecer a fundo, a gente não conhece Campo Formoso, mas o pouco que a gente tem conversado com os nossos outros parceiros, colegas de grupo, como a Solon Almeida, que é do Rio Grande do Norte, Davidson Santos, com o Jorgean, que a gente conversou pouquinho ali agora. Então, assim, a gente percebe que Campo Formoso tem um gigantesco campo aí para poder ser explorado. Agora, lembrando sempre, com muita responsabilidade, porque eu acho que o principal em toda essa questão de exploração turística não é simplesmente levar o turista para a caverna, mas é levar o turista com segurança e dando também a garantia, né, para as nossas gerações futuras de que aquela beleza, aquele acervo que lá está, que é natural, ele vai permanecer. Para que outros de nós, nossos filhos, netos, bisnetos e as futuras gerações possam, de fato, também gozar de toda essa beleza que Campo Formoso reúne.